gente poder abrir a sessão extraordinária, solicito ao vereador Frederico Godoy que faça verificação de quórum.
Obrigado, presidente. Vereador Leandro Ribeiro, vereador Andréia, vereador Zé Fernandes, vereador Marcos Carvalho, vereador Inicial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Izier, vereador João Feitosa, vereador Thaís, vereador Hélio, vereador Fred Cacheta, vereadora Cleide, vereador Eli Rosa, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos Paulo. Corso Flêmio.
Havendo quórum suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Izier Zé Bode que faz a leitura do texto bíblico. Texto bíblico. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. Proclamo todo o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Salmo 144, palavras do Senhor.
Solicito ao nosso primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondente ao projeto a ser lido.
Obrigado, senhor presidente. Novamente, bom dia a todos aqui presentes. Um cumprimento especial ao meu amigo, sargento Erickson, que faz um belíssimo trabalho no SAMU e no Bombeiro, e a sua mãe, que está aqui presente conosco. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos de Paula, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. Foi lido o decreto municipal 48.666, de 15 de fevereiro de 2023, que reconhece a situação de emergência no município de Anápolis, emitida em razão dos desastres naturais decorrentes do intenso período chuvoso, em especial as fortes e volumosas chuvas do dia 12. Não houve inscrito para o uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra João Feitosa, Delcimar Fortunato, Eli Rosa, Jean Carlos, Jackson Charles, José Fernandes e Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 221 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos. Acrescenta a seção 3, do capítulo 6 das concessões da lei número 2073 de 92, com a inclusão do artigo 160A e parágrafo único. Deferido pedido de vista ao vereador Hélio Araújo. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem João da Luz, Policial Federal Suender, Hélio Araújo, Leandro Ribeiro e André Rezende. Usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, nas comunicações Frederico Godoy, Hamilton Espíndola e João da Luz, João Feitosa, Jean Carlos, José Fernandes, Policial Federal Suender, Luzimar Silva, Professor Marques e Hélio Araújo. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou os vereadores a permanecerem em plenário para a sessão extraordinária. Leitura da matéria constante da convocação. Projeto de lei complementar número 034 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos e dos integrantes da carreira do Magistério Público do Poder Executivo do município de Anápolis. Projeto de lei complementar 035 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da Outra Providência. Sem correspondência, devolvo a palavra, senhor presidente.
Suspenda a sessão por tempo necessário para as comissões de conjunta
emitir parecer sobre a matéria e depois a gente trazer para pôr em votação.
Muito bem, como é de praxe na sessão...
Só um minutinho, está acabando de correr a assinatura, então eu já vou abrir para poder a gente fazer a votação. Solicita o vereador Luiz Massivo que faça a verificação de cópia e a gente abrir a ordem do dia.
Vereador e professor Marcos, Celiane, vereadora Celiane, vereadora Trícia Barreto, vereador José Fernandes, vereador Andréa Rezende, vereador João da Luz, vereador Eli Rosa, vereador Suender, vereador Delcimar Fortunato, vereador Leandro Ribeiro, vereador Edmilson Serve Bem, vereador Jean Carlos, vereador Hélio, vereador Elisier José Borges, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Reamilton, vereador Jackson Charles, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador e presidente Domingos de Paula, vereadora Cleide Lário, vereador Luzimar Silva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, solicita ao primeiro secretário que coloque os projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 034 de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos e dos integrantes da carreira do Magistério Público do Poder Executivo Municipal de Anápolis.
O projeto está em discussão. Qual que está na pauta, presidente, primeiro? É o 034.
Só um minutinho aqui.
O senhor está com a
034.
Que dispõe sobre servidores. A revisão geral de remuneração do servidor público.
Peraí. Beleza. Está discutindo, né?
É, na discussão.
Bom, estou aberto aqui para mim, franqueado. Bom, eu quero registrar mais uma vez que as emendas apresentadas, elas, em que pese eu sei que o parecer foi contrário, elas prevê sim, e no meu ponto de vista tem custeio previsto para isso. É, tem dotação orçamentária, a fonte é a mesma, apenas vai gastar mais. Pelos cálculos apresentados pela administração, com aumento de 6% apenas para os administrativos e da saúde, Zé Fernando, teria um acréscimo de 11 milhões e 800. E com o índice de 14,95 para os professores, 15 milhões. Somando tudo com os gastos e encargos patronais, 33 milhões. A casa nossa emenda passasse, nós íamos ter, em média, 17 milhões a mais ano. Ou seja, nós íamos acrescer 17 milhões a mais ano, menos de 2 milhões mês. Ou seja, menos de 0,85 de gasto pessoal ano. Gasto pessoal é aquilo que reflete lá no limite prudencial. Então, se nós vamos impactar em torno de 3 a 4%, impactaria 0,85 mais ou menos diante do que foi apresentado pela prefeitura. Eu estou confiando nesses cálculos aqui, porque eu fiz em cima desses cálculos. Então, existe dotação orçamentária, a fonte é a mesma, só que ia gastar mais. Ah, ia apertar mais. Ia aumentar mais o índice de gasto pessoal, mas iria fazer justiça a todos os servidores. E em relação ao vale alimentação, já que fiz um cálculo aqui agora, ó, mais ou menos 3 mil servidores, em média subir 200 mil reais mês. O município tem mais para isso também. Então fica aí meu pesar pela, né, rejeição das emendas, que teve 8 assinaturas, né, e certamente um terço dessa casa que entendia ser viável. Então, eu sou contra esse entendimento da comissão e espero que, quem sabe, reveja aqui.
Na sequência, o líder do executivo, vereador Jackson Chávez.
Discutindo também. Eu queria, no que pese esse próximo projeto, quanto à revisão, fazer duas colocações em cima da fala do vereador Jean, que eu já até falei, mas eu quero reforçar. E também dar uma informação importante que tem no projeto, que ainda não foi levantado nem pelo vereador Jean. Nós estamos, hoje, vivendo um momento de muita dificuldade financeira. O município hoje, todos os municípios, não é só Anápolis, estão sofrendo pela perda do ICMS, que era uma previsão orçamentária que viria, que da noite para o dia deixou de vir. E isso traz um comprometimento imenso em todos os aspectos. O prefeito está cumprindo aqui com a lei federal que garante o ajuste para os professores dentro do valor de 14,95. Vale ressaltar que a Anápolis hoje acredito que não tenha nenhum professor que não esteja recebendo o teto estipulado. É importante que se frise que aquele que cedeu, que deu, que foi uma bandeira antiga, que nenhum professor, prefeito deu, a concessão do vale alimentação, foi o prefeito Alberto Nato. Então, o prefeito, deste modo, não tem absolutamente nenhum motivo para castigar ou deixar de valorizar o servidor, até porque o valor, embora seja, no meu entendimento e de todos e qualquer um, qualquer valor índice é pequeno, de 6% ao juros está dando, o valor inflacionário foi 5,77%, que está dando acima do índice inflacionário o ajuste de direito do servidor. Então, ademais, eu falei na tribuna que para que o prefeito possa cumprir com todos os seus compromissos e não prejudicar a sociedade, a população, nos serviços prestados à sociedade, será feita uma mini reforma administrativa que virá depois do carnaval, inclusive com a redução de cargos comissionados e secretarias, reavaliação e planejamento de novas secretarias com outros nomes, inclusive reduzindo o número de secretarias e cargos comissionados. Para quê? Para que o prefeito possa garantir a governabilidade. Portanto, e aí, para finalizar, presidente, o parágrafo segundo é bem claro, ele diz, ó, fica autorizado o chefe do Poder Executivo a reajustar o montante unitário mensal referente ao auxílio alimentação por ato próprio, sempre que verificada a disponibilidade orçamentária e financeira do Tesouro Municipal nos moldes da lei orçamentária. O que eu quero dizer com isso? O prefeito tem um compromisso com o servidor, já pediu para mim, autorizou dizer que assim que retornar os recursos do ICMS, ele fará um convite para o presidente do sindicato e fará um reajuste dentro das possibilidades do município. Portanto, eu quero aqui recomendar aí aos colegas que votem favorável, até porque esse projeto é de fundamental importância, não só para os servidores da administração municipal, mas também para os servidores dessa Casa de Leis. Devo a palavra.
Vereador Suente, na discussão. Somente para fazer coro a junta ao vereador Jean, onde também acompanhei a emenda, acredito que é uma emenda importante, né, para os servidores. E vamos cobrar, né, a palavra do líder aí, do executivo, é que realmente possa lá na frente acontecer o que disse aí. Mas fica aqui também a frustração junto aos servidores, é importante, muitos procuraram também, acho que procuraram a todos aí, era importante, né, essa isonomia, necessária a isonomia, tanto nesse índice, quanto também no vale alimentação. Mas, enfim, eu vou votar favorável, mas para que não tenha, né, nenhum tipo assim, olha, falta de reajuste para os servidores, né, e os professores também. Então, mas fica aqui, né, minha posição de está frustrado com a questão da emenda, a emenda boa, a emenda que teve, né, a maioria, grande parte aí de vereadores, né, 8 vereadores aí apoiando, aprovando, na discussão também. Enfim, espero que mais para frente aconteça o que o líder do executivo falou, e a gente vai estar cobrando isso também. Obrigado.
Discutindo, presidente.
Vereador Hélio e depois vereador doutor Zé Fernandes.
O líder da casa traz uma notícia boa. O próprio executivo quer discutir com o sindicato. Isso é importante, essa discussão. Eu assinei a emenda do vereador Jean, estive junto com alguns servidores, amigos que a gente conhece. E é importante, viu, líder, essa conversa do executivo com o movimento sindical. É ruim para quem paga e ruim para quem recebe. Acho que tem que buscar isso em meio termo. A gente sabe da gestão, como é complicado na gestão financeira. O secretário tem que buscar esse recurso financeiro. Eu acho no momento certo. Quero dizer ao vereador Jean, parabenizar ele, sempre em defesa do servidor público. Eu estive junto com ele conversando sobre a respeito desse projeto e já antecipei até meu voto, presidente, que eu voto a favor. Eu fico triste de ter catado a emenda, mas a gente sabe a dificuldade que há entre sindicato, entre executivo, entre patrão e trabalhador. A gente vive isso o dia todo. Devolvo a palavra.
Vereador doutor Zé Fernandes, depois professor Marcos. Obrigado, presidente. Eu quero discutir no sentido de que eu defendo a isonomia, sim, aumentar igual para todos. Não é possível, entendo,
mas eu quero voltar em outrora, vereador Jacques. Porque lá em, no ano passado, quando foi dado 18% para todas as categorias, a perda, na verdade, era de 27,55%. Então, ficou um passivo a ver de 9,55%, que aqui é importante. Nós não estamos avançando em 2022, nós estamos falando a perda lá atrás. Quando deu 18, esse 18 não atendia à perda completa. Já é um avanço que foi importante. Mas agora, além de não reparar agora a perda, esquecer os 9% e não vir para esse projeto, para os servidores da saúde, eu acho que poderia ser mais sensível. E tem 7 sindicatos batendo na porta lá do executivo, e eu gostaria que o prefeito ficasse sensível. Se não quer avançar 1%, mas que repare os 9% que ficou para trás, esses 9%. Porque ele já reconheceu que os 18 não contemplava tudo, já foi mostrado documentalmente, a inflação com o IPCA não contempla tudo, e agora sequer foi 1%, 0%. Então, a minha fala é no sentido de que eu acho que tem que aumentar todos de igual, mas nesse momento, se reparar os 9,55% do passado, já é um grande avanço. Com relação aos administrativos, aos centralizados, eu quero chamar a atenção para os auxiliares de educação. Esses profissionais são concursados, são servidores efetivos, que foram no guarda-chuva educação, e nesse momento eles foram deslocados para o administrativo. Esses auxiliares da educação tiveram comigo pedindo, pelo menos, que sejam considerados da educação. Se fosse, por exemplo, estaria agora sendo contemplados com esse reajuste de 15%, 14,95%. Mas não são, eles estão na centralizada, eles estão no administrativo. É isso que eu estou querendo falar. Então, assim, seja saúde, educação ou centralizada, administrativo, isonomia, não é possível. Vamos reparar os 9 que ficou. Isso. Obrigado.
Professor Marcos.
Presidente, quero primeiro dizer da importância do aumento. Foram 7 reuniões, o líder do prefeito participou de todas, tardes dialogando, estudando, fazendo cálculo com o secretário. Mas claro que eu também assino a emenda e claro que a gente sonha que todos os servidores tenham seus benefícios, tenham suas valorizações. Quanto à questão dita pelo Zé Fernandes, de nobre par, os auxiliares, num passado, pertenciam à educação e depois de um tempo passaram para o administrativo. Nós só vamos conseguir corrigir essa questão quando a gente conseguir discutir sobre o plano de carreira dos administrativos, dos vigias, das achas, das merendeiras, dos agentes administrativos e das auxiliares. As auxiliares, elas têm uma função híbrida. Elas ficam na sala de aula, elas fazem planejamento, elas ficam na regência quando o professor sai, mas quando do tratamento, do vínculo, elas são consideradas administrativas. Esse é um desafio que nós temos para os próximos anos aqui. Nós precisamos também discutir a convocação do cadastro de reservas e a situação das cuidadoras, que hoje são credenciadas. Nós aprovamos uma lei aqui nessa casa de não realizar mais credenciamento e sim processo seletivo. São desafios que nós temos. Mas nesse momento, esse avanço, respeitando o piso, respeitando a lei nacional e valorizando os professores, é algo positivo, por isso tenho o meu apoio.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero considerar só um acordo coletivo que já foi firmado entre o Simperman e o Sim de Anápolis. Tem um acordo já firmado com o chefe executivo, onde eles sentaram, né, negociaram e chegaram nesse denominador. E eu fico triste, viu? Inclusive, nós não fomos procurados, vereadores que têm, às vezes, o interesse de brigar pela categoria, pelos servidores públicos. O Jean Carlos está de parabéns. O pedido dele é plausível. Eu concordo que, por exemplo, o item na inflação, alimentação, se você for considerar a cesta básica, não é só 5%, 5,75%. Inclusive, eu provo para qualquer um que a cesta básica aumentou 40%. Então, mas eu acho que houve uma falha, assim, até uma crítica construtiva do próprio sindicato. O sindicato fez um acordo e não contou com o apoio
da Câmara que considerava que é justo. Isso é mais do que justo aumentar esse auxílio alimentação para no mínimo 280. Esse era meu ponto de vista, mas a emenda foi prejudicada. Eu assinei a emenda que o Jean aprovou, ela foi prejudicada, mas não foi falta de vontade dos vereadores em dar esse aumento que eu entendo ser justo para toda a categoria, todos os funcionários, servidores públicos, merecedores desse auxílio à alimentação. É só isso que eu tinha a considerar, presidente. Deixa eu devolver a palavra.
Obrigado, vereador João. Informar a Vossa Excelência que eu acho que o senhor equivocou. O sindicato esteve nessa casa, esteve com a mesa diretora. O vereador Marques foi representado, o vereador Jean esteve lá conosco também. O vereador Jackson Charles, então sim, teve a conversa, sim, o sindicato teve aqui, a Câmara Municipal atuou junto ao Executivo para poder chegar aonde chegamos. Pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Na verdade, eu queria só fazer uma parte da fala do Marcos e do vereador Zé Fernandes e dizer, o Marcos, foi no ponto crucial. É muito bom debater com conhecimento de causa. E o plano de carreira de investimento do administrativo, inclusive é uma bandeira que nós estamos trabalhando junto com ela, já está na procuradoria, e já deveria ter ocorrido há vários anos, não ocorreu, e esta é a forma de resolver esse problema. As bandeiras dos senhores, tanto do senhor quanto do Jean, mas especificamente falando dos... o senhor falou dos administrativos. Pois é, as bandeiras, elas se resolvem com essa questão do plano de carreira. Então, é uma bandeira, porém, mas para futuro. Então, no momento, o prefeito está cumprindo integralmente com aquilo que ele pode fazer segundo a lei. Então, não tem como dar aumento para eles, junto com os servidores de educação, porque eles não estão na educação. Embora estão exercendo funções dentro da educação, eles não fazem parte, efetivamente, juridicamente, da educação. Então, deste modo, é impossível. Para isso, tem o plano de carga de investimento que vai resolver esse problema.
Ele entrou para comentar nas nossas falas. Tem alguma coisa a falar sobre esse passivo dos 9% que ficou?
Já.
Pode sensibilizar lá?
Não, eu não tenho correlação ao passivo. É uma conquista que se deve lutar. Vamos lutar, o sindicato deve lutar e levar a proposta para o prefeito.
Vereador Já. Vira Vênia. Lógico que, juridicamente, o plano de carreira de um e do outro tem suas vantagens, suas percepções diferentes, mas lógico que a concessão ela é viável. A alegação é financeira. O ano passado deu 18 para todos. O plano de carreira é diferente. Não é isso. A alegação é insuficiência financeira, então. Que eu, com devido respeito, não concordo. Mas juridicamente era perfeitamente legal. O ano passado o prefeito deu 18 para todos.
Vereador Jean.
Foi isso
que o que eu falei foi exatamente isso. Eu disse que, dentro da legalidade, o prefeito não está infringindo a legalidade, ou seja, não está deixando de dar algo que ele deveria de dar. Agora, o problema que o senhor está questionando, inclusive do valor do vale, eu deixei claro, é a questão financeira. Desde o princípio, eu estou dizendo que o problema é financeiro, que a lei traz uma chave que, posteriormente, com o retorno do ICMS, que resolve a questão financeira, isso poderá ser resolvido.
O projeto ainda é em discussão. Projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela a unanimidade presente. Passa a palavra. Ah, não, tem uma emenda nesse projeto.
Não, a emenda modificativa uma foi, não foi a 2 e a 3. A Comissão Conjunta, no uso das atribuições estabelecidas pelo artigo 116 e artigo 117 do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta a emenda aditiva, a fim de acrescentar ao artigo 3º-A a propositura que tramita por meio do número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Fica concedida a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Anápolis e dos subsídios dos agentes políticos também na Câmara Municipal de Anápolis, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal.
A emenda está em discussão. Discutindo. Pois não, vereador?
Presidente, eu vou votar a favor dessa emenda, mas veja bem, devido aos servidores públicos, né? Mas a gente vê aqui também que há um aumento para os agentes políticos, né? Que seja o aumento para os vereadores. Nessa crise emergencial, acho que isso não seria salutar. Ah, vai falar, pode ser legal. Não, pode ser até legal, né? Mas eu acho que não é moral, né? Nesse momento, não deveríamos estar discutindo esse tipo de aumento para os agentes políticos. É, porém, né, os servidores públicos, sim. Então, eu quero destacar essa linha, né, de aumento do subsídio dos agentes políticos. Isso não deveria constar, a gente deveria fazer esse sacrifício. Daqui a pouco alguém vai falar, ah, vereador, mas você não recebe salário pelo município. Sim, mas isso impede da gente discutir essa situação. Então, eu quero colocar em voga isso aqui. Eu não concordo com esse aumento do subsídio dos agentes políticos nesse momento. Não é o momento, a gente está buscando aí, né, o prefeito, o pessoal está buscando aumentar aí em 100 milhões aí o caixa através de empréstimo. E fica aqui, né, a minha repulsa à questão desse aumento dos agentes políticos.
Na discussão, vereador Jackson Charles.
Vereador Suendo, eu vou me dirigir diretamente ao senhor. É vergonhoso o seu discurso. O senhor me desculpa. Do que pede a ter que respeitar um ao outro aqui, o senhor tem exagerado na sua politicagem. A hora que o senhor me apresentar um documento que o senhor abriu mão do seu aumento e do seu ajuste lá na Polícia Federal, que é de lá que o senhor recebe, eu abro mão do meu também. Larga de fazer política suja, vereador Suéter. Querendo fazer jogar para a plateia. Não tem aumento de salário nenhum aqui, não. Aqui o que está tendo é um ajuste inflacionário. Para de denegrir mais dos colegas. Deste modo, o senhor não vai ter sucesso nunca. Seja íntegro. O senhor diz tanto de integridade. Então tá bom, abra a mão do seu salário, que eu abro o meu. Se o senhor quer abrir a mão do seu, eu trabalho de graça nessa casa. Se o senhor fizer um documento que abre mão do seu salário para o federal, eu trabalho de graça aqui também, abro mão do meu. Para com essa nojentice, para com esses discursos nojentos, pobres, medíocres, querendo denegrir os colegas. Tenha dó. Não tem aumento salarial nenhum aqui, não. É ajuste inflacionário que todo mundo tem direito. Todo trabalhador tem direito. Como o senhor tem como agente da Polícia Federal, como escrivão, quer dizer, o senhor tem direito, parabéns. Então, eu queria só deixar claro que eu acho que é importante nós mantermos a lesura e o respeito para com as pessoas e com os colegas dessa casa. E para com esse discurso mentiroso, hipócrita, nojento, politiqueiro. Não cabe isso mais na vida pública.
A réplica.
Réplica ao vereador Suender.
Eu poderia discutir com o senhor, falar muita coisa aqui, falar que o senhor é uma vergonha da Câmara, mas eu não vou falar, não. Porque você já sabe que é a vergonha da Câmara, né? Na verdade, uma vergonha da cidade de Anápolis. Isso que o senhor é. Eu estou falando, mas eu vou voltar ao mesmo assunto. Eu sou contra isso, eu denigrei a imagem de colega, por isso, de forma alguma, né? Eu apenas sou contra o aumento do subsídio dos agentes políticos. Agora, se o senhor é contra o aumento dos policiais federais, é só avisar, é contra o aumento dos policiais federais, é contra o aumento dos servidores públicos da Polícia Federal, é contra o aumento de qualquer servidor da Polícia Federal ou do governo federal. Eu estou falando aqui dos agentes políticos. O senhor vem com discurso aí mentiroso, falacioso, discursos tão hipócrita como a Vossa Excelência é. Não, para com isso. Jogar para a plateia é o que o senhor está fazendo. Né? Eu estou discutindo coisa séria. Nós vamos falar em 100 milhões agora mesmo e o senhor fala isso. Estou discutindo coisa séria. Então para com o governo. Querendo levar isso. A sociedade já lhe conhece, vereador. A sociedade já lhe conhece. Para com isso. Para de bobeira.
Conhece mesmo.
Até época, vereador Jackson Chávez.
Conhece. Eu estou no meu terceiro mandato, graças a Deus. E a população me conhece. Agora, eu não vou nem aumentar o debate, porque vejo que o senhor, primeiro, que o senhor não tem capacidade de diálogo com ninguém. O senhor é uma pessoa despreparada. E aí, ninguém falou aqui que é contra aumento de polícia. Estou dizendo que o senhor deveria abrir mão do seu, já que o senhor quer que as pessoas abram mão dela. Deu uma palavra.
Vereador Fred Cacheta.
Bom, presidente, eu não queria entrar nessa esfera, não. Mas eu acho, com devido respeito e o devido camaradagem que eu tenho com você, Suenda, eu acho que agora você está muito equivocado. Você ser contra vários pais de famílias aqui que não irão ganhar nem sequer perto do que você ganha hoje, exercendo o mandato e deixando a Polícia Federal, e mesmo assim recebendo pela Polícia Federal, Eu acho que você poderia, eu não vou nem dizer respeito aos vereadores, respeito aos pais e mães de família aqui, que é apenas uma correção da inflação. É o poder de compra que nós perdemos durante um ano. Então, esse discurso realmente, eu acho que é politiqueiro. Eu sou seu amigo, sou seu irmão de arma, mas eu não concordo com você. Realmente, você está sendo politiqueiro em querer que pais e mães de famílias aqui não tenham sequer o reajuste da inflação. E você falar de aumento de salário, não, você está errado. Eu vou falar, presidente.
A réplica. Na mesma proporção de camaradagem que você colocou, eu só vou responder, não é politiqueiro. Todo discurso que eu faço aqui agora vira politiqueiro, né? Ou seja, talvez eu não possa então discutir nada, é isso que vocês queriam, ou você queria, ou o Jorge queria, não posso falar, né? O parlamento não pode, eu não posso utilizar a voz da sociedade, então, quer dizer, eu sou representante do cidadão. Então, todo ato e toda ação e toda fala que levar para o discurso politiqueiro, não, isso está errado. Vamos levar para o discurso que está aqui, do projeto, do plano. O discurso é, eu, vereador policial federal, sou Ender. Eu não tenho como mudar isso aqui. Eu estou dando a minha opinião, um destaque que eu sou contra o aumento dos agentes políticos nesse momento. É apenas isso. Caso queira, caso a vossa excelência é a favor, ótimo, não tem problema nenhum. Eu sou contra o aumento dos agentes políticos, nesse momento ainda mais, nessa discussão e nesse momento de emergência. Só isso.
Vereador Soendo, o senhor é agente político ou não?
Por isso que eu posso falar que eu sou contra o aumento dos agentes políticos. Por isso que eu estou falando.
O senhor recebe como agente político?
Isso não interessa.
Ué, que é que interessa?
Não interessa. Interessa a discussão aqui.
O senhor recebe como agente político?
Não, então faz 10 perguntas da minha vida aí, talvez eu responda as 10. Só quer saber de mim o quê? Eu já falei.
O senhor recebe como agente político.
Não interessa, o interesse é aqui.
O senhor recebe como agente político?
O interesse é do projeto. Todo mundo já sabe onde eu recebo, qual é a fonte pagadora. Eu não preciso responder para o senhor.
E recebe como agente político.
Eu não preciso responder isso para o senhor.
Acerto, vereador Cacheta.
Era só para contemplar o que você falou. Primeiro, nós temos dotações próprias. A cidade está precisando, mas nós temos uma mesada que é pequena. O vereador Leandro Ribeiro sabe disso. O nosso duodécimo aqui é já encurtado. E esse só vai devolver a todos os agentes políticos aqui o poder de compra que nós tínhamos. Entendeu? Agora, você falar que não é politiqueiro, é claro que é. Porque você, se tivesse um projeto de lei aqui para zerar o salário dos vereadores, eu tenho certeza que você seria a favor. Sabe por que você é a favor? Porque o seu dinheiro não vem daqui. Porque o seu salário é maior e vem de fora. Então, por favor, policial federal, senhor, seja mais profissional no exercício do seu mandato. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Na sequência, vereador Leandro Ribeiro, na discussão.
Ô, presidente, eu ia discutir, mas é um assunto tão banal e o vereador Suender, para mim, é vereador demagogo. Antes dele pedir a discussão, eu expliquei, explanei para ele que ele estava entrando numa seara porque ele não recebe da Câmara. Mas o vereador Jacques foi muito feliz quando falou, colega, abre mão do seu salário como agente escrivão da Polícia Federal e recebe aqui pela Câmara. E aí o senhor vai ver se o vereador que tem a causa animal como a colega Celiane, que está aí fazendo rifa para comprar ração para manter os cachorros abandonados, precisa do reajuste do piso salarial que a Polícia Federal tem direito, que o servidor público tem direito, que todos os funcionários de empresas privadas têm dinheiro. Então, para de demagogia e jogar para a plateia. O senhor quer aparecer? Usa a tribuna todos os dias. O senhor tem 10 minutos no grande expediente, 5 no pequeno. Agora, eu queria aparecer em cima dos colegas. Os colegas entrar na sua pilha para te dar voz. Uma coisa ridícula de reajuste salarial só porque leva também agentes políticos, que é direito, é lei, é legal. Para com isso, vereador. Seja mais inteligente. O senhor apresenta-se inteligente, mas a carcaça é uma e o interior é outro. Então, eu não vou dar palanque para o meu colega aqui, não. Eu acho que todo mundo tem direito, é legal. Beleza, gente. Agora, por ele não receber o subsídio aqui do Legislativo, fazer com que os colegas também não possam querer receber o reajuste, que é lei, é de direito. Olha que você demagogo, colega.
Réplica.
A réplica.
Olha, demagogo é o ex-presidente aqui, né? Que que é empresário, ganha muito dinheiro e quer jogar para a plateia. Então, demagogia, eu não vou entrar nessa pilha, não, de ofendê-lo e tal. Né? Eu acho que faz parte ele querer me ofender, porque isso é discurso. A sociedade que está ouvindo aí, né? Isso é discurso, acho que não tem, nem está ouvindo, né, só a gente. Isso é discurso para denigrir, ocultar o que a gente está falando. Então, ele, como empresário, como, né, acho que até é renomado, ganha milhões aí, falar umas coisas dessas, umas asneiras dessas. Isso é demagogia. Então, essa é a verdadeira demagogia. Então, eu continuo no meu posicionamento de ser contra os subsídios dos agentes políticos, seja aqui, seja na esfera federal, seja na esfera estadual. Teve aumento há pouco tempo também na esfera estadual, fui contra. Então, sou contra, nesse momento, aumento do subsídio dos agentes políticos. É, se quiser falar mais, pode falar à vontade. Sou contra e sou contra.
Presidente, só pedir ao vereador demagogo que me apresente um projeto que trouxe benefícios para a cidade de Anápolis ou para a sociedade anapolina. Um projeto nesse primeiro biênio do mandato do colega. Vereador demagogo, o dia que o senhor apresentar um projeto e renunciar o seu salário da Polícia Federal e aceitar o salário do Legislativo, o senhor vai crescer aqui a sua moral. Por enquanto, o senhor não tem moral para discutir com nenhum colega aqui. E outra coisa, não é o senhor que fala que o vereador A ou B é moral, é imoral. É as urnas que falam que o candidato que vai disputar a eleição, que ganha a eleição, que está aqui, que é profissional, competente ou não. E o senhor vai ser testado pelas urnas novamente.
Vereador Eli Rosa. Vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero tranquilizar todo mundo que esse cidadão Suender, em 2025, ele não volta. Vereador de um mandato só. E quero também, já desafiei ele na tribuna, quero desafiar. Tem aí o Lar São Francisco, o Lar do Idoso. Eu estou com o vereador Jacques. Vamos fazer doação? Eu faço 100% do meu salário dessa casa. Para onde o senhor escolher? E o senhor faça do seu também. Vamos trabalhar de graça para o povo. O senhor gosta muito é de aparecer. Devolvo a palavra.
A réplica.
Pois não, vereador. A gente obedece a lei. Peraí.
Primeiro, vamos entrar em fila aí, né? Já 2, 3, 4, né? Olha, eu apareço, né? Bem, graças a Deus, estou aparecendo, né? Para a população, fazendo bem para a população. Como eu já disse para Vossa Excelência, o senhor aparece cada dia, né, nas revistas policiais, inclusive na Polícia Federal. Talvez eu tenha raiva de mim por isso. Né? Acho que tem lá, porque há pouco tempo teve, né, uma ação dos policiais em relação à questão de compra de votos. Se eu não voltar em 2025, talvez eu não volte para cá em plenário mesmo, não. Talvez eu volte lá para o Executivo. Quem sabe? É lá, e aí o senhor não vai ter realmente nada, muita coisa a fazer, não. Porque o senhor quer aparecer em cima das ações de prefeitura. Eu apareço em cima do que eu trabalho, do meu trabalho. E esse é o trabalho. E volto a refletir. Sou contra, né, o subsídio, o aumento do subsídio dos agentes políticos. Agora, o senhor pode ser a favor, tranquilo, sem problema nenhum.
Um atento, vereador Luzimar.
Tem nada com Polícia Federal, Suena. O senhor está muito equivocado. Não respondo nenhum tipo de BO, de processo em Polícia Federal, não. Agora, o senhor que tem vida complicada aí, né, que vai ter que se explicar aí, muito bem explicado, né, com os documentos falsos, com tudo que está acontecendo, com os trâmites que está acontecendo nessa casa. Então, sou eu que tem que abrir o olho, né, porque sou eu que tem muito o que se explicar aqui para os seus eleitores, que estão envergonhados do senhor, né, o senhor que tem que explicar para o Conselho de Ética dessa casa, e o senhor que está envolvido aí em vários problemas aí, e aguarde. Devolvo a palavra.
Vereador João Feitosa.
Senhor presidente, lamentável, senhor presidente, lamentável, como todas as sessões aí, está sendo lamentável. Senhor presidente, aqui a gente discutindo projeto importante, projeto de relevância, sabe, que agora vem uns falsos moralistas, senhor presidente. Pelo amor de Deus, aí, vamos ater a pauta, vamos ter moral, vamos fazer com que o pessoal que está lá fora respeite essa casa. e que respeita, na realidade respeita, sim. Agora não respeita o sócio moralista que está aqui. Deu uma palavra.
Vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, eu fui quase na minha totalidade do pensamento contemplado pelo João Feitosa. O que eu quero aqui não é discutir essa relação, o que eu quero aqui é conclamar a população, conclamar a sociedade, conclamar a imprensa. É, eu já tive aqui em outras situações, senhor presidente, essa casa não teve coragem de votar com dignidade, com o direito que, na verdade, nós, quando nós renunciamos nosso direito, nós estamos sendo covardes. E os vereadores de Anápolis, salvo engano, são os vereadores mais mal pagos desse país. Os vereadores desse país ganham 75% dos salários dos deputados estaduais. E aqui eu vejo com muita tristeza as pessoas querendo comparar valor que se paga pela produtividade daqueles que trabalham. Nós somos agentes públicos, nós somos funcionários desse município e nós precisamos que a população entenda de uma vez por todas que muitos que estão aqui não vale uma cibalena, um comprimido de cibalena que está aqui dentro. Outros produzem a tal mais-valia que é dentro do sistema capitalista, o que vale é a mais-valia. O seu salário, ele precisa ser recebido, mas aquilo que você produz tem que valer muito mais do que o seu salário. Então é bastante importante que a imprensa, que a população anapolina realmente faça o seu diagnóstico, crie o seu conceito e vá para urnas com a sua procuração, que é o título eleitoral, e faça com que as pessoas venham para cá com a capacidade de produzir a mais-valia. Porque aquele que trabalha e não deixa lucro, ele não merece o salário. Então é bastante importante, é muito triste, é vergonhoso, como Feitosa acabara de dizer. A gente está aqui vendo pessoas relacionadas a essa saúde com o meio ambiente, são umas matérias muito, muito íntimas uma com a outra. Nós estamos vendo pessoas morrerem afogadas, morrerem por doenças trazidas pela tristeza que a chuva nos impõe, e discutir esses salários aqui, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Peço a informação a Vossa Excelência e aos vereadores e às pessoas que estão nos ouvindo neste momento. As câmaras municipais com até 10 mil habitantes recebem 20% sobre o deputado estadual. As câmaras municipais de 10 a 50 mil habitantes recebem 40% dos deputados estaduais. As câmaras municipais com 50 mil habitantes até 100 mil habitantes recebem 40%. As câmaras municipais de 100 mil habitantes até 300 mil habitantes recebem 50% do deputado estadual. As câmaras municipais com 300 mil habitantes até 500 mil habitantes, no caso a cidade de Anápolis, teria que ser dessa forma, recebe até 60% do deputado estadual. E cidades acima de 500 mil habitantes que recebe o que Vossa Excelência falou, que é 75% do salário do deputado estadual. Está em discussão ainda. Vereador João da Luz, depois vereador Luzimar. Ô, Delcimar.
Discutindo, presidente, obrigado pela oportunidade. Eu acredito que o vereador Suender, ele manifestou o voto dele, certo? Eu acredito que essa matéria não é uma matéria que ele tem até plausibilidade de estar discutindo, porque, na verdade, ele abriu mão do salário dele como agente político, mas ele não abriu mão do ajuste inflacionário como salário, como representante da Polícia Federal. Tenho certeza que ele não abriu mão. Eu acho que, no meu entendimento, assim, tentando interpretar o voto do nosso amigo vereador Suender, eu acredito que ele entende que o agente político não trabalha e não merece nem o salário, quanto menos a correção inflacionária, que é o que está sendo proposto, correção inflacionária. Então, assim, eu estou tentando interpretar esse voto do vereador Suender, porque eu realmente não achei justo esse entendimento Certo? Ele pode ter o posicionamento de votar contra, mas eu não achei justo ele pensar que os agentes políticos não merecem a correção inflacionária. Devolvo a palavra, presidente.
Ganhador, Deus Funcionário.
Obrigado, senhor presidente. Só para contribuir com a fala dos colegas, né? Nós chegamos aqui com muita dificuldade nesta casa. A eleição é muito difícil. Eu ganhei na terceira tentativa, com muita luta, né? Assistindo as pessoas, até mesmo sem mandato, né? Vocês mesmos falavam que eu era um vereador sem mandato. E assim, nunca me furtei de representar as pessoas, né? Às vezes deixava, eu sou representante comercial, deixava de atender cliente para fazer política, ajudar os menos favorecidos. E eu quero só deixar um áudio aqui, de vários que eu recebo. Isso aqui foi no dia 2 de novembro, né? Dia de finados.
Ô, seu Decimar, bom, é o Thiago, genro do Neném, pintor, bom. Aí ontem a gente viu lá no anexo Frios Pátio. Rapaz, eu tava até pensando até agora aqui, tanto que o senhor é rocheira mesmo. Olha só, o senhor saiu do conforto de sua casa ontem, num frio daquele, foi lá no escuridão lá, para o senhor conhecer qual que era a região lá. Rapaz, estou admirado com o do senhor. Saí da sua casa, no quentinho lá, tranquilo lá, para ir lá pegar um frio e um escuro lá, para conhecer a região que a gente mora lá. O senhor está de parabéns, viu? De rocha mesmo. Estou admirando o trabalho que o senhor está fazendo.
Então é isso, senhor presidente, é só para mostrar, né, o nobre colega Soender, que ele sabe que eu tenho um apreço por ele, ele ter filiado no meu partido lá. Então a gente trabalha, né, a gente é trabalhador, né, a gente merece, né, ter o reajuste como todo servidor público tem. Então é só para concluir aí, né, colaborar aí com a discussão, né, com o debate. Então é ruim, né, a gente ouvir isso, né. A gente está lá dentro de casa, o pessoal liga, que nem domingo a gente vai debaixo de chuva, né, correndo risco de vida, né, então é complicado. Mas é isso aí, né, fazer o quê? Vamos avante.
A réplica, rapidinho. Só parabenizar o Delcimar, e o João, fez um discurso, rebateu meus pontos, meus argumentos, né, mas com educação, então parabenizar os dois aí, acho que é assim mesmo, né? Fiz a minha posição, dei a minha posição, acho que é direito meu, vocês deram a posição contrária, mas com educação. Acho que vocês realmente merecem a cadeira de vocês aí, viu? Parabéns.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, só para localizar, nós estamos votando a favor do reajuste da reposição, já foi comentado, e agora a emenda. Nessa emenda...
Uma emenda aditiva onde inclui o servidor da Câmara Municipal.
Exatamente. Os agentes que o vereador Suenders citou que não. Eu sou a favor e o vereador Suenders já manifestou a favor, né? Ou é contra?
Favor.
Ah, então tá bom. Só isso que eu
apenas fiz esse destaque aqui, porque não tem como. Tem um jabuti aqui, então.
Então tá. A emenda aditiva está em discussão. Os contrários se manifestam? Não, em votação, os contrários se manifestam, aprovado pela unanimidade dos presentes, inclusive com o voto favorável do vereador Suender.
Projeto de lei complementar, não fica até sem entender, tem hora. Projeto de lei complementar 035 de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências.
Projeto 035/2023 do Executivo está em discussão. Discutindo, doutor José Fernandes.
Presidente, eu quero reforçar o que eu já disse na sessão anterior, de que estamos no caos numa situação emergencial já declarada. Propus, no final da minha fala, 4 soluções.
Continua, professor.
Apelando para que o Executivo chame o governo federal e estadual para nos ajudar. Existem leis que podem disponibilizar mais recursos para nós, sem o contribuinte anapolino pagar também. Eu me refiro à Lei 12.608, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma lei federal. Citei também que apresentei uma emenda que, infelizmente, não foi acatada, mas eu faço questão de deixar público, em que nessa emenda a gente autoriza o prefeito Roberto Naves a contingencializar 100 milhões, entre aspas, desviar do dinheiro já aprovado dos 500 milhões. Desviar não, contingenciar é a palavra, eu usei desviar para ficar compreensível à maioria. Terceira coisa que eu falei, conversar com a sociedade anapolina a respeito de diagnósticos e soluções. E, por fim, otimizar e divulgar os projetos estruturais dessa empresa que está contratada, e ela pode ajudar muito a gente. É a Consórcio Minas Projetos. Está no Diário Oficial, 17 de março e 30 de março de 2022. Tem um ano já. Essa empresa, eu quero ler aqui o objeto dela, é contratar uma empresa especializada na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia relativamente à topografia, geotecnia, infraestrutura, edificações, orçamentos com precificações, ensaios, gerenciamentos e fiscalização de obras públicas. Adiante, no dia 30 de março, coloca como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para execução de serviços de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia relativamente a tudo que eu já citei. Finalizo. Nós temos aqui a empresa já a serviço nosso. A única coisa, nem vou pedir no requerimento o que já prestou de serviço nesse intervalo, é que ela elabore um plano municipal para redução de riscos. Isso existe em todas as cidades que têm essas catástrofes ordinariamente. Obrigado.
Discutindo, presidente.
Na discussão do projeto 035-2003, vereador Jean Carlos.
Já, presidente, eu quero aqui também declarar mais uma vez, vereador Jacques e demais colegas, a confiança na gestão. Eu realmente fiquei temerário no primeiro momento em relação à aprovação de mais 100 milhões, José. Como você bem disse, diante da já abertura de crédito de 500. Mas diante da realidade, da dificuldade, da situação emergencial, do decreto que declara a situação de emergência no município e do rol apresentado de destaque de locais, especialmente na região centro urbana, consignado no decreto, a Avenidas Amazílio Lino, Ayrton Senna, Pedro Ludovico, Barão do Rio Branco, Goiás, Miguel João, Brasil Sul, região leste, Flamanhã, Buriti, Samervis, Santo Antônio, Flor de Lis, Residencial Anderson, primeiro e segundo etapa, Chacras Americanas, Jardim Itália, Morada Nova, Parque Brasília, Residencial Ipanema, Ibirapuera, região centro norte, Parque da Matinha, Maracanã, Santa Isabel, Avenida Belo Horizonte e bairro Bom Clima. Diante dessas localidades apresentadas, diante do quadro de necessidade, diante da nossa avaliação na frente parlamentar de acompanhamento das demandas, em nome da confiança de que o Executivo vai investir esses 100 milhões nesses locais, prioritariamente para resolver essas drásticas situações, considerando que o município tem mais também para empréstimo, eu vou votar também favorável. Mas fica aí o registro, para que nós realmente priorizemos a administração, a solução, para eliminar, Zé, o sofrimento daquele pessoal. Por exemplo, lá na Avenida, na Marginal, o doutor Jorge, terceira vez que pede o escritório de advocacia, Andréa.
Conclua, vereador Jorge.
As casas do Washington Carvalho, a dona Miriam não aluga, não mora e não vende. E tantas outras localidades, o risco à integridade física das pessoas, como infelizmente tivemos 3 óbitos. Então, o que nós, da frente parlamentar, fizemos foi fazer destacar uma realidade, uma necessidade, e que agora, né, diante do que tem acontecido, o prefeito destaca com prioridade. Então, vou confiar, vou votar e peço realmente que façam esse investimento nesse local.
Obrigado.
Mas fica aí, só mais uma coisa para concluir. Vereador Zé Fernando, o senhor não pediu, mas eu pedi por ofício. Tudo foi feito por essa empresa e qual foi o que realmente prestou serviço e os valores gastos. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Ainda na discussão, o projeto, o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. É, gente, o posto está mijando o cachorro, viu? Que vereador despreparado. O cara discute todo o projeto, chama atenção, atenção você ouvinte da Rádio Manchester. Ele fez todo um teatro, depois não está jogando para a plateia, não. E aí ele vem aqui e vota favorável ao projeto. Que despreparo. Isso está sem comentários. Devolvo a palavra.
Você falou de mim, então é.
Luzimar, cita. Não, estou se referindo a vereador Suender.
Ah, não, então eu quero réplica. Né? Claro que quero.
Ah, ele citou, não consegue.
Não, não citou, mas se
então, você representa, ele não citou. Ele não citou o Suender, não.
Não, então, não. Então não tem nada a ver comigo, então.
Não,
então é bom citar o nome das pessoas. Não pode ser covardar, não.
Vereador Indês, agora.
Discutindo, presidente.
Calma, João. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. É somente aqui a corroborar com o colega Zé Fernandes, Jean Carlos, e reforçar o que eu disse aqui na fala do vereador Jean. É, quiçá, né, tomara, né, que haja um planejamento forte em cima desse novo investimento que nós vamos, que nós estaremos aprovando aqui hoje, seguramente será aprovado, mesmo que tenha voto contrário, será aprovado. Mas que tenha planejamento, porque é o que eu disse. É, nós já convivemos com esse problema há muitos anos. E estamos aí no sétimo ano desse governo, né, desse governo executivo, como diz o vereador Jacques. É ele quem executa, é ele quem vai fazer as obras. Que seja planejado e que essa verba seja usada para mitigar ou para resolver os problemas que nós temos de drenagem urbana aqui no município. Nós temos a frente parlamentar que está cobrando isso aí diariamente dos responsáveis e esperamos que essa verba realmente seja aplicada aonde tem que ser aplicada. Contamos com isso e por isso vamos aprovar essa lei aqui hoje. Mas, sinceramente, porque pode passar os 8 anos desse mandato e deixar essa herança maldita para o próximo governo. Esperamos que haja processo, projeto de resolutividade. Obrigado, presidente.
Bom, meu voto vai ser favorável à população de Anápolis, às pessoas que perderam suas casas, seu comércio, e para que outras famílias não venham passar por isso. Eu estou acompanhando, presidente, algumas famílias muito de perto, pessoalmente, e é muito difícil essas pessoas que perderam suas casas, seus móveis, as pessoas perderam comércio, estão passando por muita dificuldade. E por isso, hoje, eu voto favorável, sabendo que essas pessoas serão resguardadas de futuras enchentes e desastres. E faço uma ressalva. Vamos pensar também na vida dos animais. Muitos animais foram mortos com essas enchentes. Muitos animais perderam suas vidas com essa tragédia. E tudo isso seria evitado se hoje, dentro de Anápolis, nós tivéssemos um núcleo de reabilitação, tivéssemos um abrigo público para os animais. Eles não estariam nas ruas hoje perdendo suas vidas. Então, a vida dos animais também importa. E é por isso que hoje eu voto favorável a esse projeto junto com o Executivo. Discutindo, presidente.
Discutindo também.
Vereadora doutora Trícia.
Agradeço a oportunidade de falar. Eu voto favorável, antecipadamente já adianto o meu voto, por acreditar que a Anápolis precisa de autonomia. Aguardar por promessas de emenda para resolver os problemas estruturais da cidade. Enquanto isso, a gente perde vidas, pontos de comércio, perdemos residências. Vidas estão sendo ceifadas há muito tempo. Eu moro em Anápolis há 18 anos e desde então eu só vejo a consequência dessas enxurradas sendo piores a cada dia. Acredito que o prefeito será um bom gestor nesse momento, cumprirá com os propósitos dele. E, com certeza, ele terá a nossa fiscalização vigilante durante esse período. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia. Na sequência, o vereador policial federal Suender.
Obrigado, presidente. Presidente, eu entrei há pouco tempo lá na frente, né, junto com o Jean, relacionado às enchentes. E a gente viu quanto que tinha problemas relacionados a enchentes e em outras coisas, né? Ali não teve planejamento, nunca teve um planejamento, por vários requerimentos e várias pessoas fizeram. E agora o desastre aconteceu, né? Eu acho muito pouco a gente usar o discurso de, olha, o vereador, se não se votar contra, vai estar contra essas pessoas. De forma alguma. De forma alguma. O vereador, ele está a favor e quer as obras. Na verdade, muitas delas já deveriam ter sido reestruturadas, arrumadas, né? Enfim. É muito pouco também utilizar da necessidade das pessoas agora para ir lá e sacar 100 milhões assim, de um dia para o outro. Olha, estão com dificuldade. Claro que as pessoas querem, elas estão lá, perderam a sua casa, perderam seus móveis, e a gente aqui usando esse discurso para poder sacar 100 milhões. Nós tivemos, já foi aprovado 500 milhões. Já o doutor Fernando foi muito inteligente, poderia repassar isso também, era até uma proposta, poderíamos contingenciar esse dinheiro para essa área. E também em lei, aqui na própria lei, não se mostrou que vai ser vinculado, ou não se mostrou também que a prefeitura não tenha recursos, né? Eu acho que a gente tem que levantar de alguma outra forma, antes de simplesmente taxar mais 100 milhões, a gente já pegou os 500 milhões. E por fim, olha, a questão de confiança. Eu solicitei ao executivo que se abrisse uma sindicância lá, alguma coisa para apurar aquelas questões dos contratos fraudados ou contratos que estavam subjúdices aí, que o Ministério Público fez aquela operação de limpeza geral e assim não fez. Não me deram nem resposta, né? A procuradoria lá não deram nem resposta. Então a gente tem que ter cuidado de a cada problema da cidade sacar 100 milhões, 200, 500, aonde nós vamos parar daqui a pouco. Então nós temos que ter cuidado em não usar esses discursos, que as pessoas precisam, e agora as pessoas precisam mesmo, e a gente usar esse discurso para sacar 100 milhões e falar que está tudo certo. Não, temos que ter responsabilidade, buscar outros meios, buscar qualquer outra atitude para que resolva o problema dessas pessoas, que já deveriam ter sido resolvidas e muitas vezes lá atrás.
Sem comentário. Vereador Eclidio.
Senhor presidente, acho que seria muito interessante se nós, como seres humanos, pudéssemos prever o que a natureza vai nos trazer. Anápolis, há 30 anos, não se tem uma chuva como houve domingo. Eu estava na rua quando aconteceu aquela chuva. Estava perto daquele local onde é alagado constantemente, mas eu nunca vi a água chegar tão alto como chegou dessa vez. Então é muito fácil eu falar para o executivo, você deveria prever, como que eu vou prever uma catástrofe, uma chuva naquela intensidade? Muitas vidas foram perdidas. Vidas foram perdidas. Então, não é jogar para a galera. Nós temos que ter responsabilidade e sinceridade. Quem perdeu o seu imóvel, quem perdeu o seu bem de trabalho, perdeu a sua fonte de renda, nós seríamos muito irresponsáveis se nós simplesmente fechássemos olhos. Eu vi alagamentos ali no centro. Alagamentos esses que entraram dentro de comércios, comércios que foram destruídos. Pontes caíram, pontes que há muito tempo existem em Anápolis, caíram. Então, se agora eu chegar e falar, o executivo tinha que prever? Nós tínhamos que prever? Como? Como que eu vou prever uma catástrofe que é da natureza? Infelizmente. Então, eu voto sim favorável, sim, não concordo com empréstimos, mas nesse caso, não há que se falar e não concordar em nada. Nós temos que ter responsabilidade. Muito obrigada, devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Quero... Vereador Hamilton, depois vereador João da Luz.
Quero aqui parabenizar a fala da vereadora Cleide, campeonária de partido, falando sobre a previsibilidade. De fato, nós não podemos entrar nessa área, né, sobre questões sobrenaturais e entender o que vai acontecer. A ciência é de Deus, só ele tem esse tributo. E o trabalho também tem ato quanto a frente parlamentar, voltando esse olhar. E acredito aqui, acredito, né, dos pontos que tem tido grandes dificuldades, mas a questão de uma ponte que foi tomada de surpresa ali na Avenida Independência, né, uma estrutura que ninguém imaginava que poderia rodar, e rodou. Né, ali no Alphaville, e outros pontos, né, que tem ficado prejudicado e tem tolhido o direito de ir e vir, como dizia o nosso presidente, o Domingos de Paula, quanto as pessoas ali do bairro de Lourdes, está tolhido, cerceado o direito de ir e vir, por não ter ali a tafaguidade, né, na Avenida Independência. Agora, o que nos traz atenção, né, quando, né, de fato, o Executivo traz a responsabilidade e acreditamos no operacional, eu não poderia, pensando no bem-estar, que muitos nesse momento até não têm, né, nas suas residências, produtos alimentícios, foi a enchente que tomou. E tem aí, né, diversas ONGs, instituições fazendo aí um trabalho voluntariado, né, tentando trazer ali móveis, tentando trazer ali produtos de cesta básica para essas famílias. Então, de fato, não tem como correr. A verdade é, temos que buscar uma solução. E esse momento é, a resposta é através desse empréstimo, desse emergencial, que venha salutar, solucionar essas problemáticas que tem ocasionado através dessa enchente, que de fato, por 3 décadas, não acontecia no nosso município. Muito obrigado, Roubal.
Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero antecipar meu voto favorável, dizer que nós podemos pecar pela falta de ação, né? Nesse momento, se omitir uma questão emergencial. Eu acredito que o prefeito tem o orçamento já arredondado, já tem a previsão orçamentária. Trata-se de uma questão que inesperada, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Mas, para tranquilizar a população, nós estamos autorizando um empréstimo de 100 milhões, onde nós temos pleno conhecimento aonde será investido esses 100 milhões. 100 milhões vão ser atacados, principalmente aonde essa grande inundação, essas grandes enchentes atingiram. Foram 7 pontes, tivemos enchente aí onde pessoas tiveram grandes prejuízos. Então, nós vamos depois prestar conta de todos os contratos realizados. Por se tratar de emergência, não precisa de licitação, mas nós vamos aqui prestar conta para a população aonde foi destinado todos os recursos oriundos dessa autorização, desse empréstimo que nós estamos fazendo. Então, é isso que eu tenho a declarar. E tranquilizar a população. É uma coisa emergencial que não pode deixar para depois. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Na discussão, o líder do Executivo, vereador Jefferson Chaves.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu quero só fazer uma conclusão aqui das falas dos vereadores. Ainda bem que a Prefeitura Municipal está bem gerida, tem um gestor que oferece a possibilidade do município buscar recursos quando a população precisa, quando as emergências vão ser obrigatórias. A Cleide foi muito feliz quando ela falou da incapacidade de se prever as situações traumáticas como as que nós vivemos. Vereador João da Luz também fez uma colocação fantástica, né? Sua fala foi uma fala realmente que deixa claro a responsabilidade do Poder Legislativo para com a cidade. O que nós temos que fazer é, agora, fiscalizar através da frente parlamentar que o vereador Jean está à frente, apresentar as propostas da frente parlamentar agora, de imediato, para auxiliar o Poder Executivo nas execuções. Por quê? Porque esses 100 milhões que nós estamos autorizando a pegar, não quer dizer que vai pegar os 100 milhões, ele é para restaurar aquilo que foi destruído e restabelecer segurança àqueles lugares que estão pontuados, inclusive pela frente parlamentar, necessitando de ações imediatas para que não ocorra o que aconteceu na Avenida Independência. Essa é a visão macro que nós temos que ter. Não é uma visão pequenina, medíocre, apenas porque eu não gosto do prefeito, eu vou votar contra. E aí eu quero fazer aqui um cumprimento à fala de todos os vereadores que se colocaram a favor, mas eu quero aqui fazer um agradecimento à bancada do MDB. A bancada do MDB hoje está mostrando a grandeza de um vereador que está aqui não só para fazer oposição, mas sim fazer oposição com responsabilidade, está sempre do lado da população quando necessita, independentemente de quem esteja no governo. Então, presidente, para finalizar, considerando que o município tem capacidade financeira para buscar o recurso para resolver o problema, considerando
que as situações emergenciais estão contidas e previstas no decreto 48666, publicado pelo governo municipal, considerando que todas as ações desenvolvidas estão expressas também na lei que está aqui, nós agora aprovando. Eu recomendo para todos os vereadores que são amigos de Anápolis, que gostam da cidade de Anápolis, que nós, nesse momento, nos demos as mãos ao Poder Executivo para que ele possa socorrer a população e nós, ajudando a fiscalizar e cobrar a agilidade para que a vida volte ao normal do povo anapolino. Eu vou falar.
Projeto 035/2023 do Executivo está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação.
O presidente quer declarar meu voto.
Parar também depois.
Não, declarar mesmo.
Doutor Zé Fernandes.
Presidente, eu sou amigo de Anápolis, sou sensível. A execução é do governo, do Executivo. O vereador Jackson, líder, meu amigo pessoal, já falou que ele tem muitas opções. E uma das opções é a que eu acho que poderia ser da gente reter esses 100 milhões dos 500 já aprovados. A necessidade hoje, desde ontem, e esse dinheiro já está desde anteontem autorizado. Então, com responsabilidade muita, eu sei que esse projeto vai ser aprovado, mas eu, com as opções que eu dei aqui, eu acho que a opção que eu falei seria de mais responsabilidade e por isso eu vou votar contrário a esse empréstimo, essa dívida.
Presidente, caminhando voto.
Projeto?
Caminhando voto.
Primeiro, vereador Jean. Presidente, vou passar para a declaração de voto, ela é posterior à votação, o encaminhamento é durante. Então, pode passar para o vereador Leandro e após a votação, aí sim a minha declaração de voto.
Presidente, nós sabemos que a dotação orçamentária a ser financiada é de grande monta. Mas nós sabemos também que para você refazer o estrago que foi feito, você tem que ter o recurso para pagar. Se acontece um percalço em sua residência, em sua empresa, se você não tem um recurso em caixa, o que, que você faz? Vai e pega emprestado. E sabemos que para pegar emprestado o recurso, você tem que ter o crédito. E para você ter o crédito, significa que suas contas fiscais estão em dia. Ou seja, você tem condição de absorver aquele empréstimo e pagar ao longo dos anos de acordo com a sua arrecadação. Então, nós estamos aqui aprovando, com muita responsabilidade, um orçamento de 100 milhões de reais para que a gente melhore as condições dessas localidades onde há o alagamento, principalmente é quando há tempestade acima da média. Então, eu peço aos progressistas que vote favorável ao projeto, que é de suma importância para que a gente acione o mais rápido possível essas localidades que estão prejudicando os familiares e empresários que estão com seu patrimônio tudo perdido e passando dificuldade no momento. Muito obrigado.
O projeto está em votação.
Caminhando voto.
Caminhando voto, vereador.
Presidente, eu gostaria apenas de comungar com a palavra do Leandro e pedir aos vereadores, quem votar contrário aqui, poderia dar uma voltinha aí lá no escritório do Dr. Jorge Henrique, e lá na qualificadora do Carim, ver o estrago que a chuva fez. E lá no córrego, lá onde um morador de Anápolis perdeu um carro, uma BMW, o carro ficou lá todo jogado, para não piorar, por lá ainda roubaram a roda do carro. Então eu gostaria que essa pessoa que votar contrário poderia dar uma voltinha na cidade e ver o estrago que a chuva fez. E vou votar a favor.
Gente, caminhamento de voto é só pelo líder partidário, tá? Vamos ficar atento a isso aí.
Presidente, pode encaminhar?
No caso de Vossa Excelência, pode.
Presidente, então, pode? Presidente, apenas para informar o seguinte, também posicionarei contra esse empréstimo, né? Mas deixando claro, não espere que eu não fiscalize, pois é a minha função e eu irei nos lugares, fiscalizar as obras, tudo o que está acontecendo. Então, vou fiscalizar sim, pelo que eu vejo aqui, já vai ser aprovado, né? Então, eu irei fiscalizar, cumprirei a minha prerrogativa de vereador e torço que dê certo, e que dê certo realmente, que esse dinheiro seja usado, a população
seja beneficiada. Eu acredito, né, que é muito complicado você lançar mão de empréstimos. Pode ter outras situações assim. Então, outras sugestões que possam melhorar, né, e até mesmo buscar valores aí. Até porque já deveriam ter feito muitas coisas ali, como eu já falei. Oi? Espera aí, o vereador Leandro estava conversando comigo aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, até porque, mais uma vez eu insisto, eu estou votando contrário, até porque na lei, ou o governo também não deu nada aonde queria alocar as situações. E também não se deu contrapartida. A gente tem que ter claro que nós gastamos ano passado 15 milhões com propaganda publicitária, né? Então nós temos que dar contrapartida, o governo tem que dar contrapartida. Olha, vai pegar o 100 milhões, mas vamos tirar isso, reduzir isso, desinchar a máquina. Então a gente cada dia mais está inchando, isso é perigoso. E não fique tranquilo, sempre estarei com a sociedade e sempre vou no lugar fiscalizar todos os dias e continuarei. E vou fiscalizar de perto também essas obras, é a minha prerrogativa, não deixarei de fazer a fiscalização. Até porque eu fiz um projeto anterior que fiscalizasse as obras, aí ele não foi aprovado. Então, vou votar contrário esse empréstimo nesse sentido, tá? Vou continuar fiscalizando, sem problema.
O senhor está do lado da população, mas está votando contrário.
Vereador Gencar. Obrigado, presidente. Vai encaminhando voto, porque a declaração seria posterior. Mas é apenas reforçando aquilo que eu pronunciei nas discussões, na confiança da aplicação dos recursos. Como uma das propostas, como disse o vereador Jacques, pela frente parlamentar que estou presidindo, que é de investimento nas localidades. Mas pedir aqui, líder, ao executivo, prioridade também na conclusão do parque linear aqui do Pretas, parque linear do Águas Frias, onde também nós temos tido transbordamento constante frente aos condomínios ali, acho que Gênesis, e que seja incluso nessa prioridade. Se não nos 100 milhões, mas vai dar um fôlego para o executivo poder fazer isso, que foi inclusive um acordo judicial firmado entre o município, Ministério Público e a empresa lá responsável naquela ocasião. Então, com certeza, outros locais certamente surgirão, serão apontados também isso pela frente parlamentar. Mas é isso, apostar que os recursos serão aplicados para, de uma vez por todas, sanear, eliminar o sofrimento desses que moram nesses locais, especialmente que têm sofrido ano a ano com as chuvas. As chuvas não vão parar, vai ter estiagem, mas todo ano vai ter chuva mais forte, chuva mais fraca, então é importante. E que nós possamos também implementar um programa de permeabilidade urbana e incentiva a população em garantir áreas permeáveis, além, é lógico, dos investimentos que agora aqui nós vamos estar aprovando para o Executivo. São essas considerações.
Então, vota a favor contra?
Não, a favor, votarei a favor.
O projeto ainda está em votação. Os contrários se manifestam? Projeto aprovado com 2 votos contrários. Do vereador Suender, que votou contrário, e do vereador Dr. Zé Fernandes, que votou contrário. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. E, sob a proteção de Deus, declaro encerrado essa sessão e convoco outra sessão dentro de 2 minutos.